aonde eu assoprar, esse negócio ia crescer. Eu quero assoprar na sua vida mesmo. Pôr as mãos, declarar. Não tenho nada contra você. Nada, acredite, nada, nada. A gente pode ter uma diferença certa aqui, morreu, vamos lá. Mas eu quero abençoar a sua vida. Mas eu quero que você receba da minha parte. Porque se você fechar o coração para qualquer pessoa, você nunca vai receber nada dessa pessoa. Não vai. Amém? É isso que eu quero tentar falar. Porque, deixa eu te falar, tudo na sua vida tem a ver com o seu coração. Não tem a ver com o seu pecado, não tem a ver com suas mazelas. Seu coração está aberto, você vai receber da parte de Deus. Acredite nisso. Né? Há coisas maiores que Deus está fazendo, mas muito maiores. Só que eu e você precisamos entender e compreender como que isso vai acontecer. Naturalmente. Enquanto você serve a Deus, enquanto você está fazendo a sua parte, Deus vai acrescentando dia a dia tudo aquilo que você precisa. Creia nisso. Sabe, há uma medida maior de Deus vindo na sua vida financeira, familiar, ministerial, na sua saúde. Creia nisso. Deus quer mover poderosamente, mas o que Deus não pode? É um coração que se fecha. É um coração que acha que tem razão. É um coração que sabe tudo. Se você não para para ouvir, filho, quer dizer, você não passa de um orgulhoso. Para para ouvir, humilde ouve. Eu quero te falar algo, eu queria estar aí sentado ouvindo. O meu prazer é amanhã estar no culto, lá na Vila Mariana, ouvindo. Pastor, eu amo ouvir, porque é isso que gera fé, isso queima no meu coração, amém? Você precisa disso, eu preciso disso. E lá onde Deus te colocou como pastor, aonde você cuida da sua cela, cuida das suas ovelhas, mas dá o alimento certo, dá o ensinamento certo, mostra a direção certa. Por quê? Porque no futuro eles serão homens e mulheres que herdarão a sua herança, os seus filhos espirituais. Você precisa perceber isso no espírito. A maior alegria minha, eu quero te falar, hoje eu morreria feliz, porque quando eu vi meus filhos ofertando na casa de Deus, e não foi porque eu mandei, ou a minha mulher pegou no pé. E outra, quando ele ofertou certa quantia, nós nem falamos nada. Eu olhei assim, eu falei, nossa, generoso. Ele foi muito generoso. O outro também, na oferta das primícias, foi generoso também. Eu vi. Porque passou na minha mão e eu vi que era dele. Falei, cara, Deus, obrigado pela vida dos meus filhos. Eles entenderam o que é evangelho. Agora, o que eu preciso ensinar? O Senhor falou, ensina ele a se submeter às autoridades. Faça como José, filho. José só submeteu, obedeceu. E ao obedecer, a bênção de Deus veio. Deixa ela aí. A bênção de Deus veio. E quando a bênção de Deus vem, é porque? Porque não tem a minha mão. Quando eu recebi 30% do que eu... 30 vezes mais do que eu tinha ofertado, na verdade é mais de 30. É que eu não quero te falar o número, senão você vai assustar. Mas eu falei para Deus, eu quero 100. Mas logo de cara veio um negócio da Nestlé, compre lá 20 produtos, 20 reais, ganha 1 milhão, não é isso? Concorra a 1 milhão, não é? Eu fui correndo para o mercado, Deus é minha testemunha, na hora que eu fui pegar o Nestlé, é eu ou é você? Não, é da sua forma, Deus, tá bom. Tem outra herança aí, não sei onde tem, vamos embora. Percebe isso? Agora, eu sou perfeito? Eu sou humano. Mas eu só tenho uma questão. Eu me submeto. Podia estar aqui falando de outras coisas, mas eu me submeto à vontade de Deus. Eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Mesmo que num momento eu não entenda. Mas eu sei que Ele está forjando meu caráter. Ele está forjando a minha atitude. Está deixando de eu ser egoísta. Sabe por quê? Porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus te chamou. Ele morreu naquela cruz, foi para te salvar, meu irmão e minha irmã. E não foi para você ser cauda, mas sim cabeça. Mas todos nós temos o nosso tempo. Você vai ter o tempo de você crescer, você vai ter o tempo de você avançar. Por quê? Mas qual é o tempo? Você tem que discernir isso. Porque senão, quando se coloca a sua mão, você está mostrando a sua incredulidade, porque essa obra não é mais de Deus, é sua. Porque só existe Samuel, porque existiu quem? Uma Penina. Samuel só veio existir porque houve uma penina. Uma penina que pegava no pé. Uma penina que atrapalhava Ana, zombava de Ana. Mas Deus usou ela para quê? Para formar Samuel. Mas muitos de nós não queremos esse tratamento. Por quê? Porque fala diretamente com o nosso ego. Trabalha com o meu querer, com o meu achismo. E aí o que que acontece? Não, isso é o diabo, não é o diabo. O diabo não controla a sua vida. E se um dia ele tocar na sua vida, vai cooperar para o seu bem. Foi assim com o Jó, assim também será com a sua vida. Pastor, mas nós temos que repreender, ele já está repreendido, ele está debaixo dos pés de Jesus. Mas aí, pastor, e como que vai ser isso? Eu não sei, eu tenho medo. Não, Deus já te fez. Qual que é o grande problema? Intimidação. Às vezes você está vendo uma pessoa estragar algo da igreja e não ter coragem de falar, irmão, para com isso. Intimidado, por quê? Com medo. Medo do quê? De assumir o papel que Deus te deu. Deus não trabalha com covarde. Deus não vai trabalhar com pessoa que não tem um posicionamento. Pastor, mas como que é isso? É você, a igreja é sua. Porque vai, Marcelo, vai embora. Ó, desmonta o som, desmonta tudo. Não é nada meu, sai daqui só com a roupa do corpo, vamos embora. Então tudo isso aqui de quem que é? Seus. Aquela igreja que você está é sua. Se você mesmo não tiver zelo para ela, quem que vai ter? Mas qual que é o grande problema? Nós queremos ser amigo de todo mundo. Mas é esses que quer. Está com medo do quê? Está intimidado do quê? Ah, pastor, o que que a pessoa vai falar? Não, a pessoa vai falar que pelo menos eu estou zelando pelas coisas da igreja. Eu era o chato da Lapa. Mas as pessoas me respeitavam. Me olhavam, por quê? Porque eu sabia. O que que é? Eu tenho que guardar a vida de quem está acima de mim. Meu zelo nem era comigo. Então, o que que eu e você precisamos vencer essa intimidação que o diabo tem colocado nas nossas vidas? De é o seguinte, a gente tem que agradar todo mundo. Não, eu tenho que agradar a Deus, mas qual que é a primeira coisa quando eu agrado a Deus? Quando eu me submeto à autoridade. Não é quando eu faço o que está na minha cabeça. Eu vou me submeter àqueles que Deus colocou. Pastor, não dá. Então tá bom, entrega o chapéu, entrega o boné. Não dá para nós andar juntos mais não, irmão. Perdão, por quê? Porque, irmão, desculpe, eu tentei, eu paguei o preço, mas não dá, é difícil. Então tá bom, irmão, te abençoo. Mas eu não vou ficar lá no lugar atrapalhando uma obra, sendo uma pedra de tropeço na vida. Uma pedra, nem de tropeço não é. Uma pedra na vida do calçado do cara. Porque está numa equipe, aí chega alguém com a cara assim. Que é? Não comeu? Volta para casa, vai dormir. Quebra o ambiente, entendeu? A equipe está e o outro com a cara feia. Aí as pessoas não entendem, não, pastor, mas não pode ter um dia mau? Não. A Bíblia fala isso. Se você estiver fazendo jejum, o que você faz? Lava o rosto, mostra que está tudo bem e vai lá. Por quê? Para que a gente não estrague o ambiente. Por quê? Porque Deus está preparando um mover, e esse mover tem que estar debaixo de um ambiente profético, debaixo de um mover grande da parte de Deus, amém? Só que se você não entender isso, você vai ficar intimidado. Com o quê? Com a unção que Deus te deu. Deus te deu já uma unção. Quero te falar, todos nós temos um talento, 26 quilos de ouro. O que você tem feito com ele? Ah, pastor, mas aí então eu vou arrumar encrenca com todo mundo. Não estou te falando para você arrumar encrenca com todo mundo, mas seja zeloso a guardar a vida dos seus líderes. Seja zeloso a guardar a vida dos seus discipuladores. Começa como por você. Não espera os outros, não. Sabe, as pessoas não entendem isso. Sempre tive um problema. As pessoas vinham, ah, mas pastor, isso é ômega. Chama aqui, ó, pastor, o senhor morde, hein? Ele, por quê? Ó, fala logo para ele aqui, ó, tá falando, eu virava as coisas embora. Mas a gente gosta de ter ouvido, porque a gente gosta de falar o quê? Aí a gente anda 10 anos com uma pessoa, toda hora a gente tem que parar para provar que a gente não é daquele jeito. Toda hora, tem que ficar convencendo. Não, mas você acreditou? Sabe, né, pastor, mas o senhor proibiu de visitar a mamãe. Você acha que eu sou louco? De alguém falar, minha mãe está passando mal, eu falo, você não vai. Será que eu não tenho um bom senso? E aí eles, de vez ficar chorando, nossa, mandamos tão pouco para o encontro, eles estão discutindo que eu não quis deixar ver a mãe. Deviam estar chorando pelo quê? Não mandamos ninguém para o encontro, cara. Percebe como se muda os valores? Percebe como se perde a rota muito tempo? Por quê? Porque nós temos que crescer no espírito. Nós temos que fazer uma obra que a gente entende. Eu não entendi nada. Mas se ele fez isso é porque ele tem suas razões. Eu conheço ele. Eu não estou aqui para me defender na frente de ninguém, não, porque eu não preciso de defesa. Minha defesa sempre será o Senhor. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que você não, vê, não anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que você acha certo e errado. Vai buscar da árvore da vida. Jesus, por que Penina está pegando no meu pé, Jesus? Jesus, eu venho aqui todo ano louvar o Senhor, agradecer, bendizer o Senhor. E essa bendita está com um monte de filho. E eu estou morrendo de inveja de Penina, pai. E outra, aí vem esse homem aqui e fala que é melhor do que 10 filhos. E eu quero só um filho. Nós precisamos entender isso. O que, que é isso? Pessoas que sabem que a sua vida está no controle de Deus e que ninguém aqui pode tirar um fio do seu cabelo se Deus não permitir. Porque aos teus anjos darei ordem a teu respeito, a teu favor. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Uau. Então nada pode mudar, não, mas se entrar o eu, vai lá, compra o negócio da Nestlé. Deus me deu uma palavra, não, eu quero ganhar, mas é do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Ele falou 100%, 100 vezes mais. Estou bem, acertei na Mega Sena, assim, não é? Mas e aí, como que vai ser? Compreende isso? Vai ser. E, mas, pastor, como vai ser? Não sei. Deus está fazendo. Quando eu também ofertei, não ofertei esperando receber nada. Já até o que ofertei voltou e agora volta 30, 40, talvez 50 vezes mais. Uau! Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Compreendi isso, agora não fui lá pôr minha mão, não fui nada. Daqui a pouco eu quero ver 100%, aí eu já fico pensando como vai ser. Aí lá vai eu atrás da Nestlé, cara. Fiquei tão constrangido, porque quando eu entro no meu carro, Jesus está lá. Eu falo, Jesus, eu sou muito cabeçudo, né? Nem olho para o lado, com vergonha de olhar Jesus para o meu lado. Eu falei, Jesus, eu quis colocar minha mão, né, Senhor? Não, não fala nada, não, não precisa, não, eu já sei. Tão constrangido. Eu falei, não, Jesus, só comprei sabão em pedra, sabão em pó, Jesus. Comprei cândida para a igreja, Jesus. Comprei, não, não, não tem nada da Nestlé, não, Jesus. Percebe isso? Pastor, como vai ser? Não sei. Talvez Deus colocou aí uma igreja de milhares na sua vida, no seu coração, de você vai ser pai de multidões, e aí você começa a tirar de tudo quanto é lado, e aí você não vê a promessa, aí que você fala, Deus, como que é? Não, filho, ele prometeu. Toca a sua vida, vai no seu dia a dia, vai andando, vai levando sua vida, vai fazendo. Quando você menos esperar, uau, ele fez. Quem fez? Ele. Como foi? Não sei. Pastor, como aconteceu isso? Não sei. Fala aí, irmão. Não foi, foi algo sobrenatural. Eu nem estava esperando, Deus veio e fez. Sabe, deixa eu te falar algo. Tudo aquilo que você crê é possível. Tudo aquilo que você crê é possível. Pastor, como que é isso? Não é impossível para você. Aí você vai falar, pastor, não consigo. Não, você nunca nem tentou. Você nunca creu, você nunca confessou. sabe, você não põe a imagem e começa a falar. Por quê? Porque é intimidado, às vezes por causa do seu pecado. Você sabe das suas falhas. Fala, quem sou eu? Mas eu quero falar, Jesus já pagou toda o escrito e dívida para você do seu pecado numa cruz do Calvário. Amém? Amém? Mas você precisa entender algo maior. Você precisa ser ousado e intrépido. Que essa obra não é sua, é dele. Que quando Deus te olha, ele não te vê, ele vê Cristo em você, filho. Você está formado, mas muitos de nós estamos intimidados com medo. Por quê? Às vezes das nossas debilidades, das nossas mazelas. Porque eu não mereço, porque eu não fiz por merecer. E aí a gente apaga a obra da cruz e vamos ter problema. E deixa eu te falar algo, filho. Presta bem atenção. É muito duro. Você, quando você lê que se você não aborrecer mãe, pai, mulher, você não pode ser discípulo, sim ou não? É ou não é? É duro. Mas acredite, ouça, o dia que você vê o real sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, aqueles que não aceitaram esse sacrifício, você vai ter ódio deles. Como pôde? Eu falava do sacrifício dele, você não aceitou ele como Senhor Salvador. Você sabia disso? Nunca tinha me caído essa ficha, até quando o pastor Luiz falou. Porque quando eu olho já aquele filme do Mel Gibson, eu viro a cara, eu não consigo ver. E aquilo não é nem 1% do que ele passou. E quando nós tivermos essa revelação, até aquelas pessoas que você ama nessa terra, você vai falar, não merece mesmo, tem que ir para o inferno. Percebe? Por isso que nós temos que fazer de tudo para os nossos conhecer a Cristo. Por isso que realmente a minha vida tem que ser de Cristo. Por isso que as pessoas precisam ver Cristo em mim e em você. Por isso que tem, eu não posso mais achar, não vou, eu vou pegar no pé. Por quê? Porque você tem que conhecer Ele. Aquele sacrifício na cruz. Para quê? Para que amanhã ou depois, a pessoa que eu ame, eu comece a ter abominação. Por quê? Como, Regino, você não pôde? Olha o que você fez, ele morreu naquela cruz por você, e mesmo assim você não quis, você merece mesmo ir para o inferno. Duro. Por quê? Estamos intimidados. Ah, que você virou chato, você só fala de Jesus. Vou falar do quê? De que abobrinha que eu vou falar? Fala para mim, não tem mais o que falar. Tem medo? Medo do quê? Pastor, mas aí eu não vou fazer amigo, mas quem são seus amigos no mundo? Pastor, mas aí eu vou virar fanático, ué? Fiquei meditando esses dias, já vou te falar no encontro, quem que eu vou levar para o encontro? Eu estava meditando muito isso em Deus. São as pessoas que levam pessoas? Ou são as pessoas que pagam qualquer preço para estar lá? Por que elas pagam qualquer preço para estar lá? Porque às vezes elas viram o que outros não viram. Elas abandonam casa, filho, cachorro, papagaio, gaiola, só para estar lá. Eu falei, Deus, o que essas pessoas viram que as outras não viram? Percebe isso? Porque os olhos não se abriram. Não adianta, eles não conseguem ver o que você enxergou. Ah, você é doido, você vai lá, você dorme naquele lugar lá, mas pelo amor de Deus, mas você quer estar lá. É algo que você não sabe explicar, você fala, mãe, é verdade mesmo. Largo minha casa, largo minha família, vou dividir um banheiro com todo mundo, e é um negócio ruim, e aquilo, mas eu quero estar lá. É insano. O que essas pessoas viram? O que essas pessoas têm tanta paixão de estar lá? Que as outras não têm? O que eu vi e você não viu? Fala aí para mim. Não, é porque você é apaixonado. Não, então eu preciso me apaixonar. Percebe isso? O que é que você viu? Que você quer largar tudo, esquecer tudo para seguir Jesus? E eu não consigo ver, cara. Jesus, abre meus olhos esses dias. Jesus, como é que alguém pode largar a sua família? E a ponto de largar para ir te servir. um final de semana e ainda pagar. E tem prazer de estar lá, de acordar cedo, de... O que, que é, Deus? Percebe isso? Mas nós ainda, como que estamos intimidados com o quê? Porque o que vão pensar de mim? Ah, então as pessoas... Não, não. Mas a Bíblia diz que nós seremos a escória desse mundo. Mas não, nós ficamos intimidados de pregar o Evangelho. Intimidados, por quê? Porque, ai, quem sou eu? Ai, meu Deus do céu. Olha a minha vida. Ai, eu não sei nem ler direito. Mas você nem esforça. Nem para, eu sei, então eu preciso. Eu tenho debilidades, então eu vou fortalecer elas. Eu preciso mais meditar na palavra. É curso, eu vou aprender, nem que eu faça 100 vezes, mas eu vou aprender. Aleluia. É. Sabe, mas qual que é a caso? Vive de depreciação. Aí, quem que é você? Olha aí, você não é ninguém. Olha aí, olha a outra está orando e xarabá, e fala bonito. Aí, como você se sente? Diminuída. Aí você, ai meu Deus, aí você entra por o caminho errado. Qual o caminho? Primeiro eu vou me preparar. Daqui a pouco você já está velha, carquética, chata, e agora eu estou preparado. No dia que você vai ministrar no velório, você morre. Estava preparada. Irmãos, eu quero te falar algo. Conheci uma mulher de Deus. Mas uma mulher de Deus. Sinceramente, você passava nela perto, você via santidade. E ela falava, pastor, o dia que eu, não para mim, pastor, isso, o dia que eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Último ano, professora, pega uma enfermidade, 5 meses, no Beneficência Portuguesa, morreu. Ela falou assim para o pastor Wilson, ela falou, se eu soubesse, eu me arrependo. Morreu, não deu tempo. E o marido dela é tenente da aeronáutica. Não era questão de dinheiro. Morreu. Por quê? Entende? Mas quantos aqui se sentem depreciados? É intimidado por quê? Pensamentos. Aí você começa e vive, como sua cabeça não é boa, você vive se comparando com os outros. Deus chamou, escolheu você do jeito que você é. Deus, aí, qual que é o grande problema? Nós temos que ter um padrão. Qual é o padrão? Quem sabe qual é o padrão? Qual é o padrão? Cristo. Não é você, não sou eu, é Cristo. Mas aí, o que, que nós ficamos? Intimidados. O diabo vai usar isso para parar a sua vida. Quem que é você? Deprecia você. Mas quantos de nós acreditamos nessa mentira e ficamos parados? Você é incapaz. Aí, não gosta nem de ler, não sabe nem falar direito. Quando você já começa a ministrar, você já fica pedindo desculpa, porque as palavras são difíceis. Sambalate é sambalate, é samba, é sambra, é doriana, é flamboí, é... Por quê? Agora, vem cá, por que você não se capacita? Quantos aqui ficam só olhando para si mesmo? Aí se intimida. Fala para o teu irmão, eu quero te falar. Você mesmo? Sim. Não é nada? Sim. E ninguém? Sim. Mas o que está dentro? Sim. Tudo pode. Tudo. Quantos pode dizer amém? Amém. Mas tem que crer. Eu não posso ser intimidado. Tapa os ouvidos, para quê? Para os inimigos. Para de acreditar que você é um fracasso, que não vai conseguir, não vai dar certo. Deus me escolheu, você é isso. E quando eu impor as mãos, ele diz: João, eu quero te falar, a unção de Deus vai vir e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quantos de nós estamos intimidados? Porque quem sou eu? Fala para o teu irmão: você é aquele que ele escolheu no ventre da sua mãe e te chamou pelo nome e te fez profeta em Francisco Morato, em Franco da Rocha. Quantos crê? Diga amém. É isso que você tem que crer. Mas se você crer nisso corretamente, sabe o que vai acontecer? Quando você abrir a sua boca, os anjos já estarão esperando para cumprir aquilo que saiu da sua boca. Por quê? Porque creu. Amém? Quando eu vim aqui para Morato, tinha uma pessoa que eu amo muito. Mas aí quando vinha uma pessoa que tinha mais estudo que ela, ela vivia fazendo a célula já se desculpando, né? Não é só porque você tem mais estudo, porque... Não precisa não, era você que é líder. Se vier alguém que tem MBA, faculdade, não importa. Deus escolheu você para liderar aquela célula. Ponto. Não se intimide. Mas quando nós olhamos para nós, minha capacidade, nada. Intimidação por meio da confusão. Quando a obra começa a ser visível na sua vida, vem um ataque. Qual o ataque? Coitado de você. Olha aí. E a sua família? Quem vai pagar as suas contas? Como que vai ser o seu amanhã? Quem te garante o seu amanhã? Fala para mim. Quem? Quem? Olha o que você fala. Se as suas atitudes realmente apontam para Deus, você pode falar quem? Deus. Mas se não, você está intimidado. Por quê? Olha aí, ó. Agora você só pensa em igreja. Vive na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esqueceu até a família, não vem visitar mais a gente. E aí, olha aí, olha aí, olha aí. Intimidação pelo medo.
Ai, a luta é grande, a retaliação também.
Eu fico olhando, ai meu Deus. Falei, Deus, eu era ser uma coxa de retalho já, de tanta retaliação. Tanta retaliação, porque a retaliação, que retaliação? Quem tem te guardado? Pergunta para o teu irmão, quem tem te guardado? Fala para o teu irmão, quem Deus tem dado ordem aos anjos para guardar a tua casa, a tua família? É para quem? E sabe o que você crê? Que você vai ter retaliação. A retaliação, filho, é quando você pega seu cartão de crédito e gasta mais do que ganha. O diabo se levantou, pastor. Olha a minha vida financeira, pastor. Eu estou fazendo a obra de Deus. Não, está fazendo a obra do cão, gastando mais do que ganha. Percebe que não tem retaliação?
Pastor, estou mal, o corpo todo dolorido. Cara, frio miserável, você sem camisa,
achando peitinho de pombo. É que eu tenho muito calor, pastor. Não, aí você vai falar, pastor, mostra na Bíblia algum que foi retaliado aí. Fala aí. Fala para mim. Jó? Jó foi retaliação? Quem deu testemunho de Jó, quem foi? Deus. E ele só pôde ser atacado com a ordem de quem? De Deus. Fala outro que teve retaliação aí. Mostra na Bíblia para mim, fala alguém aí, se tiver, eu lembro, qual que é. Sabe qual é a retaliação? A maior retaliação que o homem pode sofrer, sabe qual que é? Alguém sabe? Não acordar cedo para ir trabalhar. vai ter retaliação de tudo quanto é lado. Conta vai atrasar, mulher vai pegar no pé, negócio não vai estar bom, e aí você vai falar que o diabo fechou as portas. Foi o diabo. Edjan agora é chefe, não é? Falar nisso, depois me apaga lá pro meu amigo. Você virou patrão, né? Não é? Não, fala aí. Virou ou não virou? Depois arruma uma vaga lá pro meu amigo. Eu peço mesmo. É gente boa. Não vai passar raiva, não. Virou patrão? É chefão agora, sim ou não? Agora pergunta para ele chegar nesse cargo o que, que ele precisou. Precisou se submeter, sim ou não? A todos, sim ou não? Dava para bater de frente com ele e falar que não ia fazer? Olha onde ele está. Agora é chefe. Agora virou chefe. Arrumou um emprego lá. Já estou cobrando. E por que ele virou chefe? Porque se submeteu, filho. Percebe isso? Não viva intimidade, não, se você está debaixo de ordem. Tem uma pessoa aqui que eu posso falar para ele fazer, ele não faz. Mas não faz, não faz, não faz, não faz. Ontem eu perdi a estribeira com ele. Falei, até quando você não vai fazer? E Bibi, não quero saber. Faz como sua mulher, que viu e falou que ele liga para o pastor. Falei, fez bem? Não. E o pior é que o cara ainda se entrega, né? Nós estávamos na reunião. Nós estávamos na reunião, passou isso lá, né? E o pastor estava fora, tinha ido no banheiro. Aí ele está falando, tinha um irmão aqui, que ele gostava de ficar olhando assim pela mulher. Eu falei, você para com isso, isso vai destruir teu ministério. Aí ele falou, não, pastor, é verdade. Aí logo que eu cheguei, ele deu um abraço, que eu fiquei olhando para a cara dele. Aí ele falou, pastor, o senhor tem razão. Aí ele não falou o nome, aí o cara tá, sou eu, né, pastor? Tá falando de mim. Nossa! Não era para ter falado. Rapaz, mas eu rachei tanto bico. Para com confusão. Percebe isso. Não seja intimidado pela confusão. Qual a confusão? Mandei fazer. Irmão, estou seguindo ordem. Achou ruim, vai falar com ele. Mas nós somos intimidados. Vai arrumar confusão. Mas vai mesmo. Marcelo, não senta ninguém aqui nessa primeira fileira. Podia ser o Papa. Não ia sentar ninguém. Vai falar com ele lá. Aí quando chegou, eu falei, pastor, tem uns aí contrariados, segura aí. Mas a gente fica intimidado por confusão. Percebe isso? Sabe, deixa eu te falar. E os ataques sempre vão vir por quem? Pelas pessoas que nos cercam, filho. Não é pessoa para longe, não. Não seja intimidado. Você sabe, quantos aqui sabem o que fazer? Diga amém. Amém. Faça. Pastor, mas se a pessoa ficar contrariada? E daí? Ficou. Vai você com a consciência tranquila em casa que você fez o que tinha que fazer? Quem não vai dormir bem, você ou ele? Mas nós estamos intimidados, por quê? Porque o diabo sempre vem com espírito de confusão. E se não tiver alguém que põe ordem, acabou. Sabe, irmãos, aí aquele, não concordo. Você está numa reunião e você fala amém, depois você fala que você não concorda, você é desleal com as pessoas. Nós estamos numa reunião de presbitério e todo mundo vota. 19. Não, 16, 15. 7 votaram contra e 8 a favor. Agora todos são 15. Mas se você não tiver coragem de falar na sua frente da pessoa, então é melhor você se calar. Mas depois que todos concordaram, abraça o propósito e morre pelo todo. Entende isso? Às vezes você está paralisado. Por quê? Ah, confusão. Não, vamos resolver aqui, irmão. Você se lembra daquela reunião? Você não falou sim? Sei. A palavra de Deus disse, seja seu sim? Seu não? Ponto, acabou. Vamos embora, tocar a obra. Não, mas eu não concordo, não. Eu me lembro que quando nós estávamos naquela reunião, a pessoa perguntou, todos concordam? Está tudo bem? Alguém tem algo para falar? Não, ninguém? Está tudo certo? Tá. Então se calou. Depois você vem trazendo confusão. Não seja intimidado por isso, não. Você sabe o que eu estou ensinando, na verdade? Alguém sabe? Você repreendeu seu próprio irmão, filho. Por causa de um propósito. Não seja intimidado quando você vê o seu irmão fazendo uma besteira. Você sente no teu espírito, esse irmão está errado. Irmão, não é melhor você ir conversar com um figura não e acertar essa situação? É tão simples fazer isso. Mas não, nós ficamos o quê? Não, irmão, deixa para lá. Ah, irmão, não, mas aí... E eu vou te falar. Você vai acabar contaminado, sabia? Você vai acabar contaminado. Pastor, mas e se a pessoa ficar contrariada comigo? Deixa ela ficar. Mas faça o que tem que fazer. Pastor, ele vai me abandonar. Mentira, você nunca teve ele. Não, pastor, estava comigo nunca. Que é isso aqui? Esse celular só fica na minha mão assim, com a minha mão aberta, se... Hã? Se eu fechar. Mas então ele está aqui, porque ele não é meu, estou segurando ele. Mas para ele ficar parado com a minha mão aberta, é só precisa o quê? Um mi? João 3,27. Ninguém recebe nada nessa terra, se do céu, não é? Então, fala para o teu irmão, abre mão. Se tiver que cair, caia. Porque nunca foi seu. Percebe isso, irmãos? Não seja refém de ninguém. Seja livre. Andar em transparência é a melhor coisa do mundo que nós possamos para construir uma igreja sadia. Uma igreja que realmente ama. Uma igreja que tem propósito. Não adianta nós estarmos construindo alguma coisa, não, e as pessoas derrubando tijolo, filho. A gente edifica. Irmão, trabalheira que é para levar a pessoa para o encontro, paga, é isso. Tem uma luta para depois as pessoas destruir essas pessoas? Não edifica? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Por causa de confusão. Disse, me disse. Eu acho assim, eu acho assim. Você não acha nada. Pergunta para o teu irmão, sabe quem está preocupado com o seu achar? Só você. Porque nem Deus está, irmão. Irmãos, quantos querem fluir no Espírito? Amém. Quantos querem ser completamente livre? Amém. Seja o que você é. Mas eu quero te falar, você não vai agradar muita gente, não. Mas eu vou te falar algo. Sabe o que você vai agradar? Deus. Mas deixa eu te falar, você faz parte de uma equipe, amém?
Amém.
Se 6 votaram a favor, 5 contra, você agora é o quê? 11. Abraça o propósito, vai até o fim. Deus honra você. Intimidação pelo medo. Quantos aqui começam a fazer uma obra e tem medo? Medo. O que, que é medo? Hã? Olha o que você está fazendo da sua vida, hein? Mas será que isso é de Deus? Hein? Mas você acha que é fácil assim? Ah, você chegou agora. Eu tenho tanto tempo de convertido. Você acha que você é o quê? Para de falar que salvação é pela graça. Você precisa fazer algo por merecer. Ah, olha aí, ó. As pessoas vão parar de estar com você, porque tudo graça. Agora você está falando o quê? Você vai acabar sozinho. Quantos aqui querem acabar sozinho? Diga amém. Mas você tem medo. Não tem. É. Posso contar meus medos, né? Eu sempre fui um cara muito ousado, até demais da conta. Mas esse tempo eu vi que eu estava intimidado porque eu tinha alguns temores. Quais os temores? É, eu fui um cara muito enrolado na minha vida, mas muito. Pensa num cara enrolado. Multiplica vezes 5 e faz vezes 10. Era eu. Mas muito enrolado em tudo na minha vida. E aí quando eu vim para Cristo, eu comecei a passar minha vida além para o área e para o área. Todas elas. E aí eu fui ser exemplo em todas elas, onde eu era enrolado. Principalmente no financeiro. Pensa num cara que pagava a conta com 15 dias antes. Estava pior do que Jó. Eu andava numa paura. Eu tenho que pagar minhas contas em dia, eu tenho que fazer tudo em dia, eu tenho que fazer tudo em dia. Eu tinha medo. Medo do quê? De voltar a ser a velha? Aí vem a dificuldade financeira da igreja. Um mês dá 2, 3, 4, 5. Adivinha o que aconteceu? Hã? Adivinha, enrolou tudo. Tudo. Ah, Deus. Aí o Senhor falou esse tempo atrás, está com medo que eu não vou te suprir, né? Mas eu falei para ele, estou com muito medo. Estou com muito medo que as pessoas vão falar de mim, vão pensar, vão isso. Estou com muito medo. Irmão, você não sabe o que é a graça de Deus quando vem na vida de uma pessoa. Essa graça me alcançou desses dias, que eu estou andando uma paz no meu espírito. Que eu estou vendo tanto milagre da parte de Deus, tanto na vida financeira, como pessoal, como familiar, que eu nunca vi tanta graça. Por quê? Venci o medo. É o Senhor que sabe, é o Senhor que me provém, é o Senhor que move. Como vai ser? Eu não sei. Lembra quando eu quis voltar a trabalhar? Alguém lembra? Acidente de moto. Você é o culpado. Já eu vou estar muito mais bem financeiro do que você sonha e imagina. Mas medo. Às vezes você é intimidado com medo que vai faltar. Vou falar algo aqui que eu vou falar para uma pessoa, ele sabe. Eu estava aqui, não fico olhando oferta de ninguém, mas senti da parte de Deus falar assim, ó, bota o que você vai pagar de conta amanhã, dá de oferta a primícia. Mas o cara teve medo. E eu fiquei e falei, isso é da minha cabeça. Eu sou muito assim, eu falei, Deus, não pode ser, isso é da minha cabeça. Aí no final do culto o cara vem me entregar R$1.000 para me pagar uma conta dele. Eu falei, eu já sei para quem era a palavra. Quantos aqui às vezes não ofertaram o que Deus colocou no seu coração porque você teve medo que ia faltar? ficou intimidado. Fala para o teu irmão: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Fala para o teu irmão: nada na tua vida vai faltar. Ao contrário, seus celeiros transbordarão. Quantos crêem nisso? Diga amém. Vou te falar algo aqui, Deus é minha testemunha, pô, minha mulher também. É, eu tenho mais comida dentro de casa do que eu posso comer. Deus é minha testemunha. Eu fiz assim uma carne para a moçada, né? Aí eu cheguei no outro dia, me deram picanha e costela para me levar para a minha casa. Né, amor? Eu pedi. Eu semeei na vida de alguém e me deram picanha e costela. Opa, casa está aberta. Picanha e costela. Eu fiquei: Deus, que é isso, Deus? Mas vou dar uma palavra aqui, posso? Só uma palavra de conhecimento. É porque você retém, até o que você retém está ficando estragado. Mas quantos são intimidados por causa do medo que vai faltar? Intimidados que você não vai conseguir. Intimidados. Ninguém é, amém? O Tião, eu dei uma palavra, eu preguei, quantos lembra dos quatro cavaleiros do Apocalipse? Eu dei uma palavra e eu falei: ó, você vai prosperar, você vai crescer. Em plena crise, ele fala que ele acreditou na palavra, foi o tempo que ele mais prosperou. Se quiser, depois você olha uma CRV, não, CRV, né? Está de CRV agora, né? É, de Teneré também, né? É. Enquanto um amigo meu deu a mesma palavra, ele está com a Brasília. Ih, calma. Mano, mas sabe o que eu fico pensando? Eu entro em parafuso comigo mesmo. Por que com ele e os outros não? É isso que não entra na minha cachola. Não cava, não entra, não entra, não consigo entrar. Por que acontece com outros e com outros não? Entendi isso. Deus é pai de todos aqui, amém?
Amém.
Quantos crê que o Jeová Jirê é teu Deus? Diga: glória a Deus.
Glória a Deus.
Fala: ele vai te prover. Mas com alguns aqui é só com maná todo dia, com outros sobreja. Por que será? Percebe isso? Pastor, então o que é isso? Eu vou te dar uma fonte, se você quiser crer ou não, seja generoso em tudo que você faz. Esses dias a Marília está testemunha. Eu mandei meu filho ir arrumar o carro, ele para num cara que meteu a faca nele, mas fiquei tão contrariado. Aí entreguei o cartão também para um amigo meu, falei: ó, paga, dá isso aqui de dinheiro e paga o resto em duas vezes, viu, Edjan? Aí chega a fatura do cartão, em quantas vezes veio? Uma. Fui comprar uns negócios para Marília, a mulher, cinco vezes, né? Falei: pode escolher, amor, escolhe aí o que você quiser. Seis vezes. Pode escolher. Eu falei: seis vezes eu pago isso fácil. Adivinha quando veio a fatura? Tudo no mesmo mês. Uma vez. Um amigo que eu mandei ele fazer em duas vezes, ele faz numa. Meu filho, numa paulada de um negócio que custava 200 e pouco real, pagou 500. O negócio da bênção para minha esposa, numa paulada só. Falei: Deus, e daí? Sabe o que o senhor falou para mim? É só dinheiro, filho. Aí eu olhei pro alto. É só dinheiro, né, senhor? Só dinheiro, né? É só dinheiro, Deus. É só dinheiro. Por que o senhor quer falar com isso? Falei, senhor, de novo. Me explica, ele é só dinheiro. Rapaz, veio uma luz tão grande dentro de mim. Tão grande. Falei, é só dinheiro mesmo. Saí pagando, paguei todo mundo, não fez falta. Deus multiplicou. Aí eu olhei para ele e falei, é só dinheiro. Depois disso que eu uso essa palavra, é só dinheiro, acredite, há janelas dos céus abertas sobre a minha vida. É só dinheiro, cara. Não fico mais irado por causa do dinheiro. Não fico. É só dinheiro. Percebe, não sei se você entende o que Deus está querendo falar comigo, com você. Fala para o teu irmão, é só dinheiro. Ninguém entende, né? Vocês não entenderam, né? É só dinheiro. Mas aí sabe o que você está pensando? Mas pastor, como eu vou viver? E a minha vida? Esse é o problema. Você vive só por causa do dinheiro. Fui liberto. Liberto. Paguei lá. Paguei, cheguei pro meu irmão, pô, cara, eu pedi para você em duas vezes. Não, foi erro da mulher, mas falei, quem estava fazendo na hora lá? Porque o erro sempre é dos outros, né? Aí eu passei na frente da loja de sapato, eu vou falar, nem vou falar nada porque já paguei. Fala pro teu irmão, é só dinheiro, filho. Fala pro teu irmão, acredite. Tem coisas muito mais preciosas do que o dinheiro, que você deveria até se irritar quando não tem ela. Mas para você é normal. Se você tiver dinheiro, está tudo bem. Acredite, nada está bem. Hã? Se amigos devia chamar delator. Olha para cá. Pastor, mas como que Deus vai me suprir? Quando você abriu mão do dinheiro. Quando você abre mão do dinheiro, ele te supre. Quando você, o que, que você quer? Quantos aqui precisa algo da parte de Deus? Diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Abre mão primeiro. Ele só vai te dar quando você abrir mão. Não percebe isso na sua vida? Abre mão. Abre mão. Fala para o teu irmão, abre mão logo. Fala para o teu irmão, é só dinheiro. Amém?
Amém?
Deixa eu ver que oração. Eu tinha muito o que falar, mas eu... Irmãos, olha. Fala pro teu irmão, é só dinheiro. Por que eu estou falando tanto de dinheiro, hein? É. Está cansado de contar moeda? É porque você só dá moeda. O que, que eu estou falando algo para você, no nome do Senhor Jesus, bem claro, livre, leve, solto. É só dinheiro, filho. Dinheiro não vai te faltar, não. Deus vai te suprir em todas as áreas. Deus quer fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. pastor, por que eu não prospero? É porque você insiste em não renovar a sua mente. E as pessoas que você está criando abaixo estão com a mesma mentalidade sua. Só pensa no dinheiro. Só pensa como vai ser. Não é para mais isso. É só para andar confiando em fé. Pastor, como? Não importa. Deus vai fazer um milagre na sua vida ainda esses dias para mostrar que Ele é Deus. Aí você vai falar, qual é o milagre? Às vezes só dinheiro. Porque eu vi milagre em Deus, não foi quando Ele me deu, foi quando Ele falou só dinheiro. Porque Ele me libertou naquele dia. Ele libertou de eu ficar passando raiva, brigando com os outros por causa de dinheiro. Tirando a minha paz, tirando a minha alegria, tirando a minha vontade de fazer a obra por causa de... Aquele dia Deus fez assim no meu coração, ó. Eu fiz questão de passar num homem que cobrou caro, paguei em dinheiro, não foi? Falei, Ale, vai lá. Você acredita que depois que eu paguei, eu sempre passo, eu abençoo a loja desse cara? Estou abençoando a loja dele. Estou abençoando a loja dele. Por quê? Só dinheiro. Mas quantos de vocês estão intimidados? Porque vai faltar? Porque não vai dar conta? Eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Rapaz, eu nunca pensei que eu ia fazer isso, não. Mas estou parecendo que eu estou parecendo com o Edir Macedo, só falo em dinheiro. Pensei isso agora. É o Senhor Deus ou é o diabo? Deve ser o diabo, porque Deus não. O diabo que não gosta que fale dinheiro. Amém? Amém. O que que tem. Hã? O que que tem te intimidado, filho? Você está com medo de quê? Quais são os seus temores de você fazer a obra de Deus? Hã? A igreja estava presa em falta de honra. Isso é uma falta. Mas eu vejo que nós temos que quebrar um principado dentro dessa cidade, que é o de miséria. Nós vivemos aquém do que poderemos viver. Nós vivemos muitas vezes correndo atrás do pão de cada dia, sendo que Deus quer pôr pão a mais no nosso celeiro. Que nossos filhos possam desfrutar da bênção que está sobre a vida de Abraão. Que nós possamos ir para a nossa cama descansados, em paz, confiantes, que o suprimento já está nas nossas portas. Entende isso? Deus não quer derramar só o maná todos os dias. Eu sinto que Deus quer fazer você superabundar em toda boa obra e aonde você coloque a mão prospere a 30, 60, 100. Mas você precisa entrar no descanso. Eu entrei no descanso quando Deus falou que era só dinheiro. Eu nunca tinha entendido isso. Acho que eu estou ficando velho, mais sábio. 51 anos eu precisei entender que era só dinheiro. Pastor, mas como vai vir? Não sei, vai vir. Eu não esperava ganhar quase 200 mil. Estou falando 200 mil porque é um pouco mais. Não esperava ganhar 200 mil. Ganhei, cara. Ah. Sei. É. Também é mesmo. É. 200 mil. Fora o que está no banco. Então, o que que eu fiz para merecer? Agora, deixa eu te falar algo. Você vai escandalizar mais comigo, vai? Eu preciso de casa. Eu já tenho meu apartamento. Mas por que Deus está dando uma segunda? E não dá para quem não tem. Percebe isso? Porque até o que tem será tirado. Por causa de quê? Não cai a ficha. Que é dando que eu recebo. E se eu tenho recebido coisas que não são boas, é porque eu tenho dado coisas que não são boas. Mas eu tenho aprendido algo. Nossa, Maria, eu sempre tenho dado o meu melhor.
Elas escutaram, é algo que Deus falou. Né? Quando o Marcelo falou do tchão, né? Da bênção que Deus que ele falou aqui e você recebeu, na hora Deus falou ali comigo, é que terra boa. A terra boa é o coração. Todos sabem disso, né? Então, com que coração você tem recebido? Então, a terra boa vai prosperar 30, a 60, a 100 por 1. Então, quando você tiver que receber algo, quando Deus está falando, receba com esse coração de terra boa. Então, porque tem muitos que têm fechado o coração.
E te falar algo, Deus é minha testemunha, é difícil falar de mim mesmo, mas vou te falar. Em tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Tudo. Eu ponho na igreja o que a minha casa come, o que a minha casa usa. É tudo a mesma coisa. Lá em casa não tem separação desse produto. Como é mais barato, vai para a igreja. E o melhor fica em casa. Não é. Quando eu vou fazer um churrasco, eu boto o meu melhor. Tanto é que fizemos churrasco, teve um cara que só gostou da minha carne. Quando entrou da outra, já não quis comer mais. E ele só comia daquela outra carne. Carne macia, né? Irmãos, o que você tem feito para a casa de Deus? Você tem dado o seu melhor? Não falando de dinheiro, não, agora. Falando do teu coração. Quando você entra, você é uma pessoa que zela, é intensa. Você sonha em dar algo grande para a igreja. O que é? O que Deus tem colocado no seu coração? Pastor, e eu? Esquece você. Pastor, e minha casa? Esquece. Ele vai te suprir em todas as coisas. Eu tenho vivido isso. E sabe qual é o problema? Em todas as áreas da minha vida eu tenho visto o favor de Deus. E assim, de uma maneira... Eu vou te falar, eu ia ser covarde com vocês. Eu nem ia falar. Sabe por quê? Porque dentro de mim, eu vou abrir a boca, lá vai vir a porrada. Lá, não, estou disposto a qualquer coisa. Para mostrar para você onde está seu coração. O que tem intimidade para você dar o seu melhor dentro da casa de Deus. Quais são os seus medos? Quais são os seus pavores? Qual é a deficiência? Deus quer fazer você um homem e uma mulher segundo o coração dele. Deus quer te levantar como Davi nesse lugar. Deus quer que você faça o... E por quê? Porque Ele quer te dar o melhor. Mas nós precisamos aprender isso dentro de nós, precisamos mudar essa mentalidade. Você sabe por que o frentista hoje ele briga comigo? Porque ele fala, mas moço, o tanque está quase cheio. Fala, não, mas bota aí. É 20, 30 conto. Mas já estava quase cheio, porque você não deixa passar? Não, porque eu mudei. Antes eu só punha 20 e 30, as bombas viviam estourando, porque tinha pouco combustível e não jogava para cima. Agora eu encho o tanque e só completo. Eu encho e só completo. Mas qual é a mentalidade de todo mundo? Andar com tanque? Vazio. Qual é a diferença? O que você fez, pastor? Mudei aqui, ó. Vivi aqui, ó. Mudei a minha mentalidade. Então agora eu paro para pôr os meus 20 e 30, mas com o tanque cheio. O que mudou? A minha forma de pensar. O que você acha que precisa você mudar para prosperar, para crescer, para parar de ser intimidado? Forma de pensar. Mas no nome do Senhor Jesus, me diga com quem andas, que te direi quem és. Quem são as pessoas que estão na sua volta? São pessoas que geram fé, geram esperança, são pessoas que agregam. Quem que são? Elas vão fazer diferença para você crescer e avançar. Elas vão ser aquelas pessoas que vão ser referenciais para você ir muito mais longe. Por quê? Porque quando ela passar a tua experiência ou know-how, você chegará rápido aonde ela está. E depois o que é? Tem um mundo aí, olha, tem um tudo para conquistar. Vai além. Mas qual que é o grande problema? Você insiste em andar como você quer, como você pensa, como você acha. Então o cara quebrou a cara, abriu o caminho. O que você quer? Quer abrir o caminho do lado dele? Para quê? Comigo vai ser diferente? Sendo que Deus já colocou pessoas para quê? Para que você realmente cresça, avance. Estou com 51 anos, já virei o cabo da Boa Esperança, filho. Agora vem a contagem regressiva. Estou cada dia mais perto de Jesus Cristo, aleluia. Mas e aí, e os que estão com 30, que insistem ainda em andar nos caminhos, nas veredas suas? Os que estão com 20, que insistem ainda em andar nas suas veredas, andar nos próprios caminhos, de vez seguir o caminho, seguir o conselho, indo, confiando. Foi esse aqui que Deus escolheu para abrir aqui o mar, vou entrar junto. O mar aqui não é só aponta para o mar vermelho, é para as dificuldades, para vencer áreas que você não consegue. Mas o que, que é? Você quer ser independente, você quer fazer da sua forma e do seu jeito. Aí não tem jeito, não tem como guiá-lo. Por que não tem como guiá-lo? Aí qualquer coisa bate, qualquer coisa está intimidado, irmãos. Eu creio que é um tempo novo para nós como igreja. Eu creio nisso, eu estou crendo isso. Principalmente aqui no Silvio, eu estou querendo, eu estou cheio de expectativa. Não é só porque eu vou construir a igreja. Irmãos, quero te falar algo. Deus foi tão bom que para nós construir a igreja, para quem não sabe, se vendeu uma parte do sítio nosso. Mas a parte do sítio estava para vender já há um tempo, ninguém comprava. E aí vieram, agora foi fechado. Falou em começar a construção, não demorou 2 meses. Deus libera o favor. Está vendido lá. Lá do Terra Preta. Porque lá tem 10 alqueires. Nós só usamos 2 alqueires. Vendeu 5 alqueires do outro lado. Deus é bom. Deus é bom. E aí sabe o que ele falou? Vamos construir a igreja logo para construir e ganhar aquela cidade. Eu falei, oh, glória a Deus. A verba já está aí. Já mandei, só tem que medir lá. Alguém mede lá para mim saber. Eu preciso passar a medida, porque já vão calcular, mandar o orçamento, está na mão do homem, o homem aprovou, os caras já vão bater as estacas. Uau! O que nós fizemos? Estou me sentindo cada dia mais abençoado, filho. Fui lá para a reciclagem do pastor, vi umas caixas. Ainda não comprei não, vou comprar, vocês que ajudaram eu, graças a Deus. Esse povo meu é bom demais, irmão. Pede que o céu seja dado. Glória a Deus mesmo. Eu tenho pessoas generosas aqui, irmão, que aprenderam o caminho da prosperidade. Aí eu cheguei para as pessoas e falei, ó, estou querendo comprar uma caixa. Ó, dou 50, dou isso, dou aquilo. As caixas eram 3.400. Está faltando só 2,5 já, mas estou dando glória a Deus. Outros, ó, vou ajudar o senhor a pagar a missa. Glória a Deus, irmão. Mas sabe o que eu vi? As caixas. Sabe o que eu esqueci de ver? O preço. Mas deixa eu te falar. Quando você vê o que Deus está te mostrando, você vê o que Deus está te mostrando, você vê o preço. Percebe a diferença? Quando você percebe a diferença? Você olha o preço. É só dinheiro. Fala para o teu irmão, é só dinheiro. Fala para o outro, é só dinheiro. E eu estou tão abusado que na verdade eu vou comprar até as 4 para pôr junto com esses dois aqui. Ó. Com esses dois. Está pago, viu, esses bebês? Olha, quem pagou? Jesus. 3 pau. Nem posso ligar os bebês aqui porque a vizinhança aí treme. Mas as 2 caixas da Unil e vai ficar aqui em cima. Se não marcar, vai ter 4. Muito som para pouco lugar. Mas eu já estou pensando aonde? Na outra. Percebe? Ai, deixa eu te falar. E ó, ouça aí, que dia é hoje? Vou ter um telão em LED. Não vai ter mais isso, não. Vou pôr. Olha lá o outro. Olha outro, um telão em LED. Você pode escrever. Você vai vir dentro dessa igreja, você vai ver um telão em LED. Sabe quanto que é um telão em LED? Vocês têm ideia? Nem sei. Eu sei que... Já nem olhei. Eu falei, Deus, eu quero um telão em LED, viu? É só dinheiro. É só dinheiro. Já parou? É só dinheiro. Mas se eu te falar o valor do telão em LED, você vai cair de costa. Então nem falo. Mas aí sabe o que eu fiz? Antes de saber o preço, eu fui saber como que é esse negócio, eu gostei. Eu falei, e aí Jesus? Bonito, tem um telão, precisa fazer mais banner. Não, não, tem outro aí parado. Tem um desse parado, viu? Tem um novinho desse, baixa aí. Tem um desse aí, ó, paradinho aí. Mas esse aí já fora de moda, fecha aí. Eu quero um LED. Amém? Aí você vai falar como vai ser? Não sei. Mas eu sei quem pode todas as coisas. Eu estou com tanta fé nisso, irmãos. Eu estou ficando até eu meio assim, se eu não vou ficar soberbo. Estou falando, Deus, corta minhas asas. Que eu seja um querupita. Como que é? Calopsita. Bem cheio das pontas, mas... No que eu não vou. Corta minhas asas para me pôr meus pezinhos no chão. Eu quero te falar algo. Essa bênção está sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Deus quer derramar muito mais sobre sua vida, mas muito mais. Começa a sonhar, irmão. Como vai ser? Vai andando. Deus vai te surpreender no meio do processo. Deus vai fazer algo tremendo nesses dias através do intermédio de você. Mas por favor, não ponha a mão. Confia no caminho que Ele está trilhando. Não se defenda. Deixa Deus ser sua defesa. Deixa Deus fazer a sua parte, amém? Que você possa confiar em Deus. Que você possa realmente acreditar que Deus está no meio do processo. Que Deus conduzirá você, conduzirá a sua vida e a sua família em alto, em bom lugar. Ouve o que eu quero te falar. Há coisas acontecendo aí que você nem sonha, imagina, mas já estão acontecendo. Posso sentir no meu espírito, eu posso ter uma convicção tão forte. E te falo algo, a ponto de querer ir embora de Morato. Porque para mim a obra aqui já foi consumada. Eu estou com tanta convicção, a obra já foi consumada, daqui a pouco não precisa mais de mim não. Vou bater asa, ir para outro lugar, vamos catar a mulher e vamos bater asa. Os meninos, espero que está casado. Não, o Abraão acho que não vai estar não. Né? Por quê? Porque nós temos algo. Por quê? Porque... já foi proclamado sobre a sua vida, sobre esse lugar, sobre sua casa, sobre sua família. Mas o que, que Deus precisa? Ajustar. Quando Deus começa a ajustar, não tema não, é porque Ele vai te fazer coluna. Para que você possa estar firme na obra que Deus vai te colocar nas suas mãos. E que essa obra não venha se perder. Que você realmente seja chamado de coluna na casa de Deus, amém? Fala para o teu irmão, coluna. Não corre, não foge, aguenta a pressão. Amém, irmãos? Eu só quero orar um pouco, porque nós vamos almoçar aqui, senão o almoço esfria. Fica de pé aí.